Olá, boa tarde. O Presidente do Governo dos Açores confirmou ontem que a SATA e o consórcio New Tour MS Aviation estão a negociar a privatização da Azores Airlines e adiantou que a região vai assumir a dívida da companhia aérea. Em entrevista à RTP e à Antena Açores, José Manuel Bolieiro garantiu que o Executivo açoriano não está envolvido em negociações algumas, mas confirmou que a administração da SATA está a negociar com o único consórcio admitido no concurso de privatização da Azores Airlines.
Primeira clarificação. Nós queremos privatizar a Azores Airlines. Segundo lugar, cumpriremos o que está estabelecido no acordo com a Comissão Europeia. Terceiro, o Governo não se envolve em negociações porque esta é uma responsabilidade do Conselho de Administração da Holding.
Questionado sobre quando deverão terminar as negociações, José Manuel Bolieiro respondeu não ter essa noção, insistindo tratar-se de uma responsabilidade do Conselho de Administração. O Presidente do Executivo também não afastou a possibilidade de existir um novo concurso para a venda da transportadora regional.
Nada está assegurado, porque ainda não temos notícias de decisões definitivas, nem está nada excluído. E, portanto, eu vou estar a aguardar, tanto na defesa do interesse da região, o que o Conselho de Administração da SATA, responsável por este processo, conduzir e propuser ao Governo.
Recorde-se que o Governo dos Açores anunciou a 2 de maio o cancelamento do concurso de privatização da Azores Airlines e o lançamento de um novo, alegando que a companhia estava avaliada em 6 milhões de euros no início do processo e vale agora 20 milhões, negando que as reservas sobre o consórcio concorrente tenham pesado na decisão. Esta segunda-feira, Bolieiro frisou que o Governo Regional limitou-se a chamar a atenção do Conselho de Administração relativamente à nova avaliação sobre o valor da companhia e confirmou que o passivo da Azores Airlines será assumido pela região. O presidente do UPS Açores alertou para o risco de sobrevivência da companhia aérea SATA e lamentou que o presidente do governo regional esteja mais preocupado em culpar o partido do que em resolver a situação. O líder do UPS Açores, que falava na cidade da Horta, num encontro com militantes da Ilha de Faial, vincou que o partido está disponível para discutir o futuro da companhia aérea. Francisco César afirmou que o PS Açores está mais preocupado em resolver o problema da empresa do que em discutir as culpas. Na sua intervenção, o líder regional dos socialistas lamentou ainda que a privatização da SATA seja feita sem a dívida para questionar a razão da venda de mais de 50% da empresa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara na Ilha Terceira baixou de V3, ou seja, confirmação de reativação do sistema, para V2, que significa uma possível reativação do sistema, revelou hoje o IVAR, o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores. Desde 24 de junho de 2022, que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra acima dos valores normais de referência, tendo o evento mais energético ocorrido a 14 de janeiro deste ano, com uma magnitude de 4,5 na escala de Richter. A 24 de junho deste ano, o nível de alerta subiu de V2 para V3, devido à atividade sísmica, francamente acima dos níveis normais, e a alguns sinais de deformação crustal que indiciavam a ocorrência de uma intrusão magmática em profundidade. Numa nota publicada hoje, o IVAR revela que o gabinete de crise decidiu baixar o nível de alerta, tendo em conta a redução da atividade sísmica e da deformação crustal.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder parlamentar do PSD Açores considerou que a redução dos índices de pobreza no arquipélago deve ser motivo de satisfação para os açorianos e não de frustração, como o PS quer fazer crer.
A pobreza nos Açores, tirando o ano 2020, que foi um ano atípico e por isso não considerável, os valores são os mais baixos de sempre. Nós passámos de 31,8% de taxa de risco de pobreza para 24,6%, são menos 7% de valor de taxa de risco de pobreza nos Açores. Mas muito importante para nós também é termos passado de uma taxa de risco de privação material e social severa de 15% para 8%. E, portanto, é cerca de metade daquilo que existia em 2019, aquilo que são os números que se revelam hoje.
João Bruto da Costa reconhece que a pobreza é ainda um fenómeno enraizado na região e mereceu desde muito cedo reparos da parte do PSD Açores, mas começa a registar uma evolução positiva ao nível dos dados do Instituto Nacional de Estatística. Por essa razão, o deputado social-democrata salienta os dados atuais são motivos de satisfação e não de frustração. Bruto da Costa, que participou ontem numa reunião dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD Açores com a Cáritas da Ilha do Faial, na cidade da Horta, criticou ainda o presidente do PS Açores, Francisco César, por ter dito no fim de semana que, ao nível do combate à pobreza, os resultados da região continuam a ser catastróficos. Os serviços da Segurança Social de Três Ilhas dos Açores contam desde ontem com balcões de inclusão para atendimento a pessoas com deficiência em matérias relacionadas com a Segurança Social e não só. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os serviços da Segurança Social de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta estão a funcionar com balcões de inclusão numa iniciativa da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social em articulação com o Instituto de Segurança Social dos Açores. A titular da pasta da Segurança Social falou desta iniciativa e admitiu que a medida possa vir a ser alargada a outras ilhas.
É uma ferramenta que já está em funcionamento e que, quer seja para informação direcionada a assuntos mais generalistas do ISO ou assuntos mais específicos para a pessoa portadora de deficiência, tenham aqui uma resposta especializada com profissionais que tiveram também formação para darem as melhores respostas e as mais adequadas a este tipo de público.
Os beneficiários também terão acesso ao atendimento de assuntos fora da competência da Segurança Social.
Assuntos que são apenas tratados no balcão de inclusão e que dizem mais respeito ao emprego para este tipo de população, à questão de acessibilidades, transportes e outro tipo de documentos. Por exemplo, a prestação social para a pessoa com deficiência, que é um aspecto mais generalista, pode ser tratada no balcão de inclusão, como poderá ser tratado em outro balcão qualquer, até porque já é um serviço que o próprio ISA oferece à população.
Segundo Mónica Cidi, os profissionais que atendem nestes balcões tiveram formação para darem as melhores respostas e as mais adequadas para este tipo de público. A medida está integrada na Estratégia Regional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada em Conselho de Governo em julho de 2023. A Secretária Regional salientou que esta estratégia resulta do reconhecimento da necessidade de reforçar, capacitar e inovar um conjunto de políticas públicas para a inclusão que se constituem como instrumento de inteligência coletiva social na redução e eliminação de desvantagens e limitação na concretização dos direitos e do exercício da cidadania da pessoa com deficiência.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os deputados do Chega nos Açores querem a revogação da legislação regional que proíbe o uso de herbicidas com glifosato no arquipélago. Proposta a discutir esta semana no Parlamento Regional, que está reunido a partir de hoje na cidade da Horta. A intenção do Chega é permitir de forma eficaz a limpeza das bermas, das estradas e a utilização do glifosato na agricultura, uma vez que, segundo o partido, não há nenhum argumento científico que diga que o produto é tóxico em termos cancerígenos, acrescentando que o setor ambientalista está a laborar numa mentira. A utilização de herbicida com glifosato foi proibida pela Assembleia Regional em 2019 por proposta do Bloco de Esquerda, quando os socialistas tinham maioria absoluta no Parlamento e lideravam também o Executivo Regional, presidido na altura por Vasco Cordeiro. Francisco Lima, deputado do Chega, disse à Lusa que o partido quer agora revogar o diploma por entender entender que esta proibição representa um ambientalismo simplório e um radicalismo bacuco, com o qual não se identifica, e lembrou que foi a Comissão Europeia que renovou em 2023, por mais 10 anos, a autorização para que se possa utilizar herbicida com glifosato em toda a Europa. A proposta do Chega vai ser discutida no plenário, na Assembleia, já esta semana, e o partido espera ter o apoio parlamentar do PSD, do CDS-PP e do PPM para alterar esta lei.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A época natalícia está no ar e a corrida aos presentes já começou. Em duas lojas de confecção, em Ponta Delgada, a Londrina e a Vieira e Carreiro, o poder de compra diminuiu, em grande parte devido à inflação, mas também devido ao aumento das compras online, maioritariamente em aplicações chinesas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o Tiago Sá, proprietário da Londrina, todos querem uma roupa nova durante as festividades e desde a Black Friday que há movimentação na cidade. Todavia, as pessoas estão a comprar de maneira diferente. Atualmente, prima a qualidade em vez da quantidade e os artigos mais escolhidos são calças, pulôvers e camiseiros. O responsável acredita ainda que a sua estratégia distingue-se não pelo preço, mas sim por outras razões que considera mais importantes.
A gente sabe com a Amazon, a Shine, os Temus e isso, pá, vai-te dar aqui um corte, mas acho que isso é em geral, é tudo, a gente agora tem que se adaptar, temos que ter outras armas. A gente prima por ter produtos diferentes, pelo atendimento, pela simpatia, pelas pessoas sentirem-se bem aqui, por outros motivos do que não seja só o preço, só o valor. A gente tenta focar no produto e no cliente, tentamos agradar, tentar chegar ao encontro daquilo que o cliente necessita ou procura. Faz notas que a gente vê aqui todos os anos as mesmas caras, as mesmas pessoas, e já vai passando de geração para geração, já comecei a olhar nos avós, depois ver os pais, agora já ver os filhos desses. As pessoas também habituam-se e acho que sentem-se bem aqui na loja, por isso é que também voltam.
Mas as vendas online afetam negativamente o comércio tradicional. Na opinião de Tiago Sá, um dos proprietários da Londrina, é um corte que obriga à adaptação de negócio. Contudo, as mudanças de circulação na cidade são, na sua perspectiva, mais vantajosas. Ainda assim, a criação de mais um parque de estacionamento no centro histórico pode ajudar a atrair mais consumidores.
As pessoas têm mais espaço na rua, vêm com mais calma. Isso são um certo tipo de hábitos. As pessoas também estavam habituadas a entrar com o carro para dentro da loja. As pessoas também são, acho que são demasiado comodistas. Mas pronto, também percebo que também às vezes os parques não dêem vencimento para os clientes. Que também chega a certas alturas do dia que os parques estão todos cheios.
Por sua vez, José Vieira, dono da Vieira e Carreiro, admite que o aumento de clientes durante esta época acontece após o pagamento do subsídio de Natal. Porém, apesar do seu grande leque de clientes fiéis, reconhece que o futuro não se avizinha muito bonito.
As pessoas estão a comprar menos. Nota-se, acho que fazem-se muitas compras online hoje em dia e nota-se que compram menos. Mas é que temos felizmente um grande leque de clientes fiéis, que são os nossos clientes que nos aguentam. E é isso. E as circunstâncias também estão difíceis. As pessoas estão com dificuldades. A gente nota ligeiramente um bocadinho mais calminho que os outros são.
No geral, os estabelecimentos também estão a diminuir no coração da cidade e quando reabrem, são principalmente direcionados para o turismo.
E aqui é porque cada vez há menos comércio. As pessoas aborrecem-se para vir aqui para dentro do centro da cidade. E são um inferno para entrar aqui dentro da cidade. Eles fazem aí o circuito para a avenida e sobre aqui a rua Machado de Sons. Aqui a avenida e sobre a rua. E pronto, e faz filha só para entrar. Mas para entrar como? A sua pessoa não entra, a pessoa tem que ir para o parking, tem que ter que ir para uma garagem para estacionar. A senhora assim tem uma certa idade, não é que vá para as ruas dentro do centro da cidade. Nem podem vir da avenida para cá porque é muito longe. A senhora não vem, não pode.
Além disso, José Vieira não está satisfeito com o surgimento do novo Azores Retail Park em Ponta Delgada e acredita que será mais uma forma de as pessoas se afastarem ainda mais da Baixa. Outra das preocupações do responsável da loja Vieira e Carreiro, relacionada com o menor poder de compra dos açorianos, diz respeito aos pagamentos de salários dos seus empregados, que também eles têm as suas famílias para sustentar.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.